pública da nudez, atos sexuais ou sexualizados provoca um downgrade na reputação das mulheres e um upgrade na reputação dos homens. Fim de citação. Como explana a petição, as imagens são vistas pelo público geral, incluindo a família da vítima, os seus amigos, parceiros românticos e colegas de profissão, e as consequências para as vítimas são dramáticas. É do nosso entender que os crimes atualmente previstos são insuficientes para abarcar esta realidade social. As características que o crime ganhou com a generalização da socialização online aconselham um tratamento adequado a este novo tempo. Este é um crime contra a liberdade sexual, que no nosso entendimento tem de estar tipificado enquanto tal. Nos últimos anos, e é importante reconhecer isto, a vida sexual, tal como outros aspectos da vida social, passou a ser vivida também através dos meios online. Captar sem consentimento ou divulgar sem consentimento imagens ou sons passíveis de serem usados como conteúdo pornográfico é um atentado à liberdade sexual porque subtrai essas gravações à livre decisão da pessoa gravada. O conceito de pornografia não consentida aqui utilizado, com as adaptações adequadas por se referir a adultos, tem uma definição consistente com o conceito de pornografia que já está presente no Código Penal. Se é verdade que o Conselho Superior de Magistratura, em parecer sobre a iniciativa do Bloco de Esquerda, se revelou preso a uma concepção que, no nosso entender, é mais conservadora sobre o que significa pornografia, também é verdade que, no parecer do Ministério Público, a definição de pornografia utilizada no projeto do Bloco de Esquerda, segundo esse parecer, contribui para uma melhor e mais segura subsunção ao tipo objetivo de ilícito, não merecendo qualquer reparo por parte desta entidade. Indo das palavras às consequências das iniciativas legislativas, a petição defende que a divulgação destas gravações deva ser um crime público em qualquer circunstância. A proposta do Bloco de Esquerda faz uma ponderação sobre situações diferentes. Se na simples gravação ilícita a vítima poderá defender-se melhor através da sua própria decisão sobre fazer ou não fazer queixa, o mesmo não sucede quando as fotografias ou vídeos são amplamente divulgados. Nessas circunstâncias, estamos em crer que as pessoas que recebem ou encontram estas fotografias ou vídeos nem sempre têm conhecimento de quem é a vítima para alertar, tornando impossível qualquer ação que trave a divulgação, que não a denúncia possível de uma forma generalizada através do crime público. Este é o caminho que o Bloco de Esquerda considera ser o melhor para reconhecer e proteger as vítimas da pornografia não consentida. Estamos conscientes que caminhos diferentes foram apresentados por outros partidos e estamos disponíveis para debatê-los todos na especialidade destes projetos. Obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de lei número 347/15 do UBS, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aumentar penas não é o melhor remédio para os problemas sociais e, por isso, o projeto de lei que hoje apresentamos tem uma natureza absolutamente excepcional, porque propomos que se aumente a pena aplicável ao crime de devassa da vida privada para a pena de prisão até 5 anos. Todavia, o projeto tem uma outra dimensão, que é aquela que, sobretudo, queremos enfatizar e que é a cessação imediata da divulgação das imagens. A petição 209 e, sobretudo, a audição dos peticionários, que saúdo na pessoa da primeira subscritora, Mariana Fernandes, ajudaram-nos a pensar. Aqui fica, por isso, o registro da nossa gratidão e do nosso respeito. Não convergimos nas soluções, mas convergimos no diagnóstico. As respostas penais que hoje temos são insuficientes e dois exemplos podem ajudar-nos a compreender o porquê dessa insuficiência. O primeiro exemplo imaginário é o de Alice, que é casada com Bernardo, e ambos concordaram em gravar momentos da sua intimidade sexual. Quando Alice decidiu divorciar-se, Bernardo partilhou as gravações na internet com o propósito de a maltratar, e conseguiu. Alice ficou doente, fechou-se em casa, deixou de trabalhar, procurou apoio psiquiátrico e, neste caso, Bernardo praticou um crime de violência doméstica que é punível com prisão até 5 anos. Mas olhemos para o segundo exemplo, também imaginário, que é o exemplo de Carla, que usou uma aplicação de encontros e conheceu Daniel. Daniel gravou, sem que Carla soubesse, os momentos íntimos ocorridos durante a única noite que passaram juntos e depois partilhou essas gravações na universidade onde ambos estudam e também as divulgou na internet. Carla abandonou a universidade, mudou de cidade, depois mudou outra vez porque as imagens a perseguiam, voltou a mudar, desistiu de encontrar um lugar onde a paz fosse possível e tentou o suicídio. Neste caso, Daniel praticou um crime de devassa da vida privada que é punível hoje com pena de prisão até 1 ano. E este é o primeiro problema a que o nosso projeto visa responder. Se não existir uma relação de conjugalidade ou de namoro entre quem partilha as imagens e a vítima, não haverá crime de violência doméstica, só haverá um crime de devassa da vida privada e o limite máximo de 1 ano de pena de prisão que hoje temos parece-nos manifestamente insuficiente e, por isso, propomos o seu aumento. O nosso assunto é a partilha de imagens íntimas sem consentimento. Por isso, o nosso assunto não são os crimes sexuais, como pretende o projeto do PAN, não está em causa a sujeição da vítima à prática de atos sexuais não desejados. O nosso assunto também não é a pornografia, como pretende o projeto do Bloco de Esquerda, porque as pessoas retratadas ou filmadas não pretendem a partilha com um círculo mais amplo e indeterminado de destinatários. O nosso assunto é mesmo a indiscrição e, por isso, achamos que deve ser tratado no âmbito do crime de devassa da vida privada, que não é um crime público. Numa série de televisão espanhola chamada precisamente Intimidade, duas mulheres que não se conhecem são vítimas deste crime, e só vou referir aspectos do primeiro episódio para não prejudicar o interesse daqueles que possam querer ver a série. E uma das vítimas é operária e suicida-se, a outra é vice-presidente da Câmara de Bilbao. Em Espanha, este crime contra a reserva da vida privada também não é um crime público e por isso o processo penal depende de queixa. E a certa altura, Malan, a vítima que é política, essa vítima a quem um outro político rival já tinha perguntado se ela não sentia vergonha, Malan pede ajuda ao pai, um advogado muito conceituado, e questiona: o que faço? Devo apresentar queixa? Sei que é a coisa certa, aquilo que é exemplar, mas só quero seguir em frente e não deixar que isto me destrua a vida. Sucede, claro, que o escândalo é público e Malan Zubiri é contactada por uma polícia a quem diz: não quero que investigue o que aconteceu, não até eu decidir. Se decidir, tenho esse direito. E a polícia responde-lhe: quando quiser, será ouvida sem críticas, mas lembre-se disto, caso tenha esquecido. A senhora é uma vítima. Com este projeto de lei, aquilo que nós queremos é dizer às vítimas destes crimes que as reconhecemos como tal. E queremos assegurar penas mais adequadas à gravidade das condutas dos agressores. Queremos, sobretudo, que as imagens e as gravações deixem de ser partilhadas e, por isso, se impõem aos prestadores intermediários de serviços em rede, deveres de bloqueio e de comunicação ao Ministério Público. Nós sabemos bem que o legislador não consegue mudar as percepções sociais através do Diário da República, mas esperamos contribuir para que mais vítimas possam dizer aquilo que disse Malan Zubiri no discurso em que anunciou que não ia desistir de nada. E vou citar: não sinto vergonha, deixo isso para quem tentou usar a minha vida privada para me destruir. Fim de citação.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. A divulgação e a disseminação de conteúdos íntimos sem o consentimento da vítima é um tipo de criminalidade que aproveitou a digitalização e a massificação das redes sociais para criar um sentimento de impunidade, uma vez que são inúmeras as plataformas online nas quais se pode divulgar o conteúdo de uma forma anónima e não rastreável, o que dificulta o combate e a prevenção deste novo crime do século XXI. A resposta a este problema não pode fugir à realidade com que se depara quem pretende combater ou adotar políticas de combate a estes crimes. Uma realidade, aliás, na qual se revela complicada a identificação dos autores dos crimes e a interrupção da partilha destes conteúdos. Este Parlamento, enquanto legislador, pode estabelecer um aumento das penas para o crime de devassa da vida privada e até pode criar um novo tipo legal de crime que abarca a complexa questão da propaganda de pornografia de vingança e da disseminação de conteúdos íntimos online sem consentimento. Contudo, o combate a esta triste realidade não poderá estar desligado de uma atuação preventiva, utilizando campanhas de sensibilização e de prevenção junto das mais diversas faixas etárias. Dito isto, conscientemente, e neste caso concreto, não seremos contra um agravar das penas, que são atualmente reduzidas quando comparadas com outros tipos legais de crimes e quando pesadas com os prolongados efeitos e danos psicológicos e sociais que são causados às vítimas. Resta-nos, no entanto, algumas dúvidas relativamente aos procedimentos que estão previstos e impostos aos prestadores intermediários dos serviços. Serão estes eficazes no que diz respeito à retirada dos conteúdos online? Não poderemos ignorar que os danos sofridos pelas vítimas são potenciados pela permanência das fotografias e dos vídeos na internet. Como já é a nossa característica, com uma postura séria e responsável, a iniciativa liberal estará empenhada e atenta no debate que se fará sobre este tema. Obrigada.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Matos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Califórnia, 2012. Uma miúda de 15 anos suicidou-se depois de terem sido divulgadas por toda a escola fotografias de si nua e após uma violação que foi perpetrada pelos seus colegas de escola. Anne-Marie viu espalhadas pelo eBay fotografias suas, nua, em que estavam num disco rígido e que mais tarde foram parar a um site pornográfico pela mão do seu ex-namorado. Carla tinha um namorado fotógrafo. Depois de terminar o namoro, espalhou pelo local de trabalho dela e do atual namorado fotografias suas, nua. Regina foi drogada e violada pelo seu ex-marido e por outro homem ao mesmo tempo. Os vídeos da violação foram parar aos diretores da escola onde ela trabalhava e, adivinhe-se, foi despedida por causa disso. Nikki, o seu ex-namorado, criou um site e no mesmo site publicou vídeos que eram provenientes de câmaras ocultas que ele espalhou pelo quarto dela. Estas histórias parecem-nos muito longínquas porque nunca fomos vítimas delas, mas podiam ser a história da Sofia, do Alexandre, da Patrícia ou mesmo do Augusto. Podiam ser as nossas histórias, e não se riam porque não têm piada, mas podiam ser as histórias das vossas filhas e dos vossos filhos. Pergunto-vos, se isto nos acontecesse, que impacto é que teria uma coisa destas nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias? É uma pergunta para ficar nas nossas cabeças. Por isso, e antes de mais, quero agradecer à Mariana Fernandes, assim como aos 8.513 subscritores desta petição, que nos colocaram hoje a debater um assunto tão pertinente e que, de facto, merece uma atenção especial do legislador. Digo atenção especial e não é por acaso, porque estes casos já encontram no Código Penal Português tutela e proteção. A disseminação não consentida de conteúdos íntimos é já uma conduta que está tipificada na lei. Desde logo, no artigo 192 do Código Penal, cuja epígrafe nos remete para a devassa da vida privada. Mas também o quis legislar.